Conforme all'articolo 75 del regimento interno, invocando la protezione di Dio, declaro aperto il travaglio della presente sessione. Primeramente, caro complimentare, collega Venadores, nostro supervisore Liane, assessore giuridica Bettania, complimenti anche al presidente da Braspol, segretario dell'educazione Cristiano Panosso, Gustavo Magnaguagno, qui presente, complimento Naras Boas-Vinda, qui oggi la segretaria da Saúde, qui Fabrizia Lodi, onde che la vai occupare un grande espediente, fare l'esplanazione del lavoro della, complimentare il vereador Rutinese, qui presente nella casa, pubblico che nos assiste e che nos accompagna attraverso le redes sociali. Então, primeiro ato, passamos para a análise da votação da ata da sessão ordinária número 1736 de 2025, de 14 de maio de 2025. Há alguma objeção à ata? Está com a palavra a vereadora Vanessa.
Boa noite a todos, colegas vereadores, presidente, a quem está aqui acompanhando na casa, a quem nos assiste através da transmissão, uma boa noite a todos. Somente, senhor presidente, que fosse incluída uma fala, a fala do senhor presidente, quando eu estava ali na tribuna, que não está anexada junto à ata. Só esse parecer.
Então, coloco a ata em votação com a correção, até porque a gente tem a gravação aqui sempre na casa da ata, e a ata a gente sabe que é feito um resumo do trabalho aqui na casa, mas, assim mesmo, coloco a ata em votação com a correção. Quem for favorável, permaneça sentado, e aos contrários, quem se levanta. Então, a ata 1736 de 2025, aprovada por todos os vereadores. Quero registrar aqui também a presença do prefeito Roberto Panassolo, da primeira-dama Cassiane, do secretário do Turismo Tiago, a presença aqui na casa, das boas-vindas. Peço à primeira secretária que faça a leitura dos recursos da modalidade de transferência especial do deputado Afonso An.
Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu reitero os cumprimentos feitos pelo presidente da casa. Transfere.gov.br. Informamos que houve inclusão, alterações e ou atualizações no plano do trabalho dos recursos da modalidade de transferência especial disponibilizado no transfere.gov.br para o benefício 91-110-296-000159, município de Nova Roma do Sul. Dados da transferência especial, programa 0903-2023, Plano de Ação 0903-2023-33512, Emenda Parlamentar 2023-298-0004, Afonso Ram, Executor, Município de Nova Roma do Sul, 91-110-296-000159. Atenciosamente, equipe Transfere Gov.
Peço à primeira secretária que faça leitura dos recursos da modalidade de transferência especial do senador Luiz Carlos Enze.
Tá. Informamos que houve inclusão, alteração, atualização no plano de trabalho dos recursos da modalidade de transferência especial disponibilizados no transfere.gov.br para o benefício 91-110-296-00159, município de Nova Roma do Sul. Dados da transferência especial, programa 0903-2023-2, plano de ação 0903-2023-241788, emenda parlamentar 2023-41-84003, Luiz Carlos Reinzen, executor, município de Nova Roma do Sul, 91-110-296-000159, atenciosamente, equipe transfere.gov.
Peço à primeira secretária que faça a leitura da nota do Parlamento Regional da Serra Gaúcha.
O Parlamento Regional da Serra Gaúcha, entidade que orgulhosamente congrega as câmaras de vereadores da região da Serra Gaúcha, representa a união e os interesses legislativos do nosso município. Venho a público manifestar seu veemente repúdio às falas proferidas pelo vereador José Luiz Cumim, no município de Nova Roma do Sul, durante sessão da Câmara Municipal ocorrida em data recente. As declarações do referido vereador que questionaram ou insinuaram uma suposta atuação desse parlamento regional ou dos vereadores que nela atuam demonstram um preocupante desconhecimento sobre a natureza, os objetivos e o funcionamento profícuo desta importante instituição. É imperativo que o nobre vereador, assim como toda a comunidade, tenha conhecimento do que o Parlamento Regional da Serra Gaúcha é um fórum democrático e legítimo, constituído pelas próprias câmaras municipais, incluindo a de Nova Roma do Sul. Nossa atuação é a pauta pela busca de soluções conjuntas para os desafios regionais, pela troca de experiências legislativas exitosas e pela promoção dos avanços significativos para o desenvolvimento integrado da Serra Gaúcha. Ao longo de sua história, esse Parlamento tem dialogado constantemente com as comunidades através de seus parlamentares, buscando atender aos anseios dos municípios. Entre os inúmeros avanços e lutas encampadas por esse Parlamento, destacando-se a importância e adequação da legislação referente ao do vinho, ao do suco de uva, que inclusive são a base da economia do município de Nova Roma do Sul, um marco para a nossa vocação vitivinícola. A incansável busca por recursos que ultrapassam os 53 milhões para os hospitais, visando garantir o atendimento de saúde para toda a região e a conquista histórica da Universidade Federal da Serra Gaúcha. Um pleito fundamental para a educação e o futuro de nossos jovens. Estas são apenas algumas das muitas frentes de trabalho, que incluem atualmente o debate crucial sobre a implementação dos pedágios que afetam nossa população e economia, como também as ligações asfálticas dos municípios, a exemplo da RS-126 entre Guabiju e Nova Araçá. Consideramos que a manifestação infundadas que não condizem com a realidade do trabalho sério, transparente e impactante desenvolvido pelo Parlamento Regional da Serra Gaúcha. Apenas servem ao debate público construtivo e podem gerar desinformações. Tais falas respeitam não apenas essa entidade, mas todas as câmaras de vereadores que se compõem e que dedicam em conjunto a fortalecer a representatividade popular e a buscar melhorias concretas para a nossa região. O Parlamento Regional da Serra Gaúcha reafirma seu compromisso com a integração regional, com a ética, com a transparência e suas ações e com o fortalecimento do poder legislativo em nível regional. Continuaremos trabalhando em prol dos interesses da população da Serra Gaúcha, sempre abertos ao diálogo, mas firmes na defesa da verdade e contra os fake news que buscam ludibriar o povo. Esperamos que haja uma reflexão por parte do vereador sobre suas declarações e que, futuramente, prevaleça o respeito e o reconhecimento ao trabalho dedicado e às conquistas significativas desse Parlamento em benefício a toda a Serra Gaúcha. Afinal, nossas conquistas estão aí para ser vistas e usufruídas pelas próximas gerações. Atenciosamente, Gelsomir Justino Coraça, presidente.
Obrigado, vereadora Rosângela. Então, essa nota do Parlamento enviada aqui à casa ao presidente, eu questionei o Parlamento quando que fez um CNPJ, uma associação paralela da Câmara, e eu ser o contrário de pagar a mensalidade, de ser contrário de pagar a mensalidade, até porque a Câmara é uma representação, tem um CNPJ. E eles questionaram essa nota do Parlamento, porque eu questionei de ser contra pagar a mensalidade, que não era a favor. O Parlamento pode existir, cada um. Eu acho que tem que pensar como quer e divergir, aceitar as divergências de cada um. Não sou contra o Parlamento, a reunião das câmaras, acho que é por aí que as coisas funcionam. Agora, não sou a favor de criar uma associação paralela da Câmara para botar um recurso que é da população lá na paralela da Câmara para existir esse Parlamento. A Câmara, o que ela representa? As câmaras podem se reunir, debater os questionamentos da região a qualquer momento. Eu acho que é um trabalho da Câmara, até porque tem a gravação do que eu falei ali, não sei o porquê esse questionamento do Parlamento contra a minha pessoa, de eu ser contra essa mensalidade. Mas tudo bem, é um pensamento de cada um, como é que nós podemos, como é que eu posso dizer, a gente ser contra de uma proposta é porque a gente não quer que as coisas cresçam. Sendo a opinião contrária, é porque a gente quer que não cresça. Mas, enfim, irei mandar ofício, a resposta ao Parlamento, com certeza, dessa nota que eles mandaram aí, mas ainda, a minha opinião, serei contra a mensalidade ao Parlamento criado paralelo da Câmara. Até porque a Câmara é uma representante da sociedade. Eu penso assim, mas cada município, cada Câmara tem o dever e a responsabilidade de fazer o que bem quiser com o recurso que é da população. Mas eu, aqui em Novaroma, no momento que eu era presidente, até porque teve um acordo dos colegas vereadores, quando que foi questionado isso aí, e a resposta foi de todos os vereadores que não teriam por que nós pagar uma mensalidade para o Parlamento. Mas a gente, com certeza, concorda o trabalho das câmaras em se reunir e debater o que realmente a região precisa. Então, hoje aqui nós temos na tribuna livre a nossa secretária da Saúde, aqui a Fabrícia, que vai ocupar o espaço aí para falar do trabalho dela na saúde. E no grande expediente, hoje não vai ter o grande expediente, é um comum acordo de todos os vereadores, o motivo da secretária vir aqui ocupar o espaço, então a gente abriu mão do grande expediente para a secretária se posicionar e colocar o trabalho dela e aí abrir espaço para os vereadores a fazer questionamento e pergunta para a secretária. Então, nesse momento, convido a secretária Fabrícia Lodi para ocupar a tribuna.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente José. Em teu nome, eu saúdo os demais vereadores e as vereadoras desta casa. Saúdo a assessora jurídica, a secretária Eliane, ao prefeito Roberto, aos meus colegas secretários, primeira-dama Cassiane, a todos os que estão assistindo aqui e os que nos assistem em casa. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa casa hoje e compartilhar com vocês um pouco do que eu vivi nesses últimos 141 dias, né, que estou à frente da secretaria. E que, para mim, é um compromisso, né, muito importante. E um desafio, né, assumir essa pasta, essa função, é porque eu recebi uma secretaria muito bem estruturada, muito bem organizada, um padrão de qualidade muito alto. Então, para mim, é um desafio e uma honra, né, a ter que honrar essa secretaria de como eu recebi ela, né? Eu recebi ela graças ao bom trabalho do nosso atual prefeito Roberto, né, que trabalhou e dedicou 16 anos da vida dele para essa pasta e que, com maestria, né, tocou sempre pelo bem-estar da nossa comunidade. Então, te honro, Roberto, né? Respeito, merece o respeito e o reconhecimento por todo esse trabalho que ele vem feito. E né, a minha missão é tentar manter o nível e talvez conseguir te superar, né, em alguns quesitos. Acredito aqui que 99% da população me conheça, né? Eu nasci aqui, cresci aqui. Meu pai foi vereador, era na época que a cidade ainda pertencia a Antônio Prado, então temos uma bagagem um pouco, né, sobre política, aprendi bastante coisa. E também pretendo, né, viver, acho que a minha melhor idade nessa cidade. Vou falar um pouquinho de mim, não tenho formação na área médica, né, mas eu entendo um pouco de entendo de trabalho, de organização e comprometimento. Eu tenho um compromisso no que eu me proponho a fazer. Então, me motivou muito a aceitar esse cargo pela credibilidade, o profissionalismo dos servidores da Secretaria de Saúde. São pessoas extremamente confiáveis, profissionais, e que se dedicam ao máximo à comunidade de Nova Roma. Isso a gente vai poder demonstrar para vocês com números depois. Eles têm um olhar humanizado a cada cidadão, né, que é lá nos procura. Lá as pessoas não nos procuram no momento de alegria, nos procuram no momento de dor. E nós precisamos estar preparados para isso, né? Minha principal meta para esses 4 anos de gestão, né, é seguir o plano de trabalho da gestão do Roberto. O desafio é manter o nível dos atendimentos, manter o nível do que é prestado lá, dos serviços prestados, que é muito desafiador. Tenho como ideal implantar as PICs, né, são as práticas integrativas complementares. São recursos, né, que a gente vai tratar a prevenção. Exemplos que eu posso dizer para vocês é a auriculoterapia, acupuntura, yoga. Hoje a gente já tem esse trabalho de yoga com o psicólogo Ricardo, que trabalha nas quartas-feiras da yoga coletiva, né, que já trabalha o corpo, a mente e o espírito, né? Corpo físico, a gente trata a nossa mente e o nosso espírito. Então, esse é um dos meus objetivos. Inclusive, o projeto que foi apresentado para essa casa na semana passada, né, do Pátria, era sobre isso. Era sobre prevenção. Era trabalhar com os pais, com os alunos, a prevenção. Sabemos que hoje nós somos acometidos por bastante sintomas do alcoolismo, né? Basta dizer que a Brigada Militar faz muitas apreensões de drogas, drogadição, fazem um belíssimo trabalho para a nossa comunidade, né? Então, embasado nessas informações que a gente tem, né, das apreensões que eles fazem, a gente vê que existe uma grande demanda para a prevenção, para trabalhar a prevenção. E terceiro, né, objetivo, que eu acho que é um sonho da comunidade, um sonho dessa gestão, né, como um todo, é implantar o plantão 24 horas, né, que o médico esteja presente na unidade no momento em que o nosso município procura, né, o nosso usuário. Né, com muita responsabilidade, a gente precisa trabalhar bem, organizar bem, estudar bem, né, para que a gente consiga oferecer mais esse serviço para a comunidade. Eu quero iniciar falando um pouquinho sobre a nossa unidade, que hoje ela é denominada UBS, né? Unidade Básica de Saúde, né? Então, o que que ela é? Ela trabalha a atenção primária, os primeiros, a prevenção, a primeira consulta, né? Essa é a unidade básica. E nós temos também uma diferença entre UPA e UBS, né? A UPA, ela é a unidade de pronto atendimento, ela atende urgência e emergência. Nós hoje somos denominados UBS, mas a gente atende urgência e emergência. Somos qualificados, graças a Deus, mais uma vez eu menciono a qualidade dos profissionais da Secretaria de Saúde que se dedicam e fazem esse trabalho. Quando acontece um acidente, eles fazem os primeiros socorros, eles limpam, eles turam, eles fazem os procedimentos que precisam para fazer o encaminhamento. Então, vocês entendem que nós somos denominados UBS, mas a gente faz uma mescla de atendimentos. Nós temos duas ambulâncias que elas são semi-UTIs. Elas não têm os equipamentos instalados lá, porque elas estão, os equipamentos estão na sala vermelha, na sala emergência, da emergência da UBS. Mas, quando for fazer a remoção do paciente, eles conseguem, né, colocar os equipamentos que estão na sala vermelha nas ambulâncias para fazer esse atendimento. Então, mais uma vez, a gente é diferenciado por esse fato, por esse atendimento. Graças ao trabalho de todas as pessoas que passaram pela Secretaria da Saúde e graças aos servidores. Porque a Secretaria ela não se forma somente com o secretário, com a gestão, ela se forma com os servidores. Só para ter uma ideia, que a UBS ela teria um horário das 7 da manhã às 17 horas, né? E a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento, é 24. Então, só para ter uma noção que a gente conseguiu mesclar as duas para poder atender bem o nosso, a nossa comunidade. Trago para vocês também que dados que, a gente, que eu retirei do ESUS, é um sistema do governo, né, para vocês terem noção de como está sendo trabalhado lá na Secretaria da Saúde. Esses dados eles são de 1/1/2025 a 30/4/2025. Consultas médicas gerais, clínico geral, 5.365. Uma média, pessoal, de 45 consultas dia, corrido, sábado e domingo. Nós temos lá consultas com pediatra, 149. Atendimentos de enfermagem, 1.212. Atendimento de fisioterapia, 983 sessões. Fonoaudiologia, 365 atendimentos. Faço uma ressalva aqui que ela está fazendo um bom trabalho junto à educação, né? Está atendendo lá a pessoa, no contraturno. Estamos organizando com o secretário da educação, né? E ela está fazendo esse atendimento lá. Psicologia, 152 atendimentos. Nutrição, 127 atendimentos. Assistência social, 283. Oftalmologia, 208 consultas. Encaminhamentos para cirurgia oftalmológica, as cataratas aqui, que a gente encaminha para o município fora, 13 cirurgias. Vacinas, 1.015 vacinas. Visitas domiciliares, 329 visitas pela enfermeira, 18 pela visita dos médicos. Dentista, 437 atendimentos. Raio-x aqui, feitos aqui na UBS, 229. Ecografias realizadas, 185. Exames laboratoriais, VitaClean, nós temos listados em torno de 130 tipos de exames, temos no termo com o laboratório VitaClean, e 365 pessoas se beneficiaram desses exames. Eletrocardiograma, 123 atendimentos entre emergências e preventivo. Temos no total de 194 remédios distribuídos lá no dispensário de medicamentos. Equipe médica. No total, sem os contratos, nós estamos em torno de 37. Nós temos 5 médicos, um médico que vem pelo contrato, né, que vocês aprovaram aqui, que ele vem substituir plantões quando precisa. Nós temos no quadro 5 enfermeiras, nós temos 5 técnicas de enfermagem que compõem a equipe da enfermagem e de médicos que estão sempre dispostas e disponíveis para cuidar do nosso cidadão. E hoje é um dado, não é de hoje, enfim, a OMS prevê um médico para cada 1.000 habitantes. Então, vocês vejam o comprometimento da secretaria para com o cidadão, para com o usuário do município. Né? Temos mais médicos do que o necessário, porque sempre os que passaram na gestão da secretaria, os que passaram na gestão de administração, pensando no bem do município, enquanto secretaria. Quando eu demonstro esses dados, quando eu falo para vocês, mostro esses dados para vocês, eu falo do comprometimento que a secretaria trata o usuário. Que os cidadãos, né, quando eu falo de novo, vou falar mais, quando eu falo da secretaria, eu não falo da gestão, eu falo do servidor, eu falo do médico, eu falo do enfermeiro que passa a noite, eu falo do motorista que sai às 4 horas da manhã de casa para levar o nosso paciente, isso que eu falo da secretaria, é deles que eu falo. O mérito não é meu do que está acontecendo aqui. Eu há 141 dias que eu estou lá. Isso eles tocaram, e eles continuam tocando a secretaria com maestria. Então, eles merecem, né, o reconhecimento de todo mundo. Quando a gente fala em saúde, a gente fala em compromisso com a vida. Ela precisa ser precisa, a gestão. Ela precisa ser assertiva. Eu não posso errar. Nós não podemos errar. Nós estamos lidando com vida. A gente não lida com um pneu de transporte. Se ele cair no chão, não acontece nada. A gente lida com pessoas. A gente lida com emoções. A gente lida com sentimentos. E quando eu falo que eles nos procuram no momento de dor, é verdade. E lá, a minha dor sempre é maior que a do outro. Entende? Todo mundo sente dor. E eu preciso... A gestão, a secretaria, os servidores, eles precisam lidar com oncologia, com hemodiálise, com gripe, com a unha quebrada. Vocês entendem como as pessoas precisam ser grandiosas na tratativa com os usuários? É uma secretaria muito delicada, ela não pode ser comparada com nada. Porque eu tenho que tratar a tua dor, Marcelo, como a do Thiago. Desculpa, diferente que a do Thiago, porque a do Thiago é outro tipo de dor. A vida ideal é que eu pudesse, que nós pudéssemos, né, Roberto, atender a todos e tivesse disponível um médico para cada um carro para cada um motorista para cada um. Isso seria o ideal para nós. Mas não existe uma fórmula que eu possa usar para ti ou para ti. Cada um tem que ser tratado de uma maneira peculiar, na maneira que ele está precisando, dentro do que ele está precisando nesse momento. Não, então, de novo, né? A complexidade e a responsabilidade que se deve ter mediante a Secretaria de Saúde. Então, é um apelo, né, que a gente tem a todos vocês, aos munícipes, né, e a vocês que estão à frente, né, preocupados com a saúde, com a gerência, com a gestão, enfim, de buscar recursos para a gente continuar e conseguir atender. Né. A demanda cresceu, nossa população cresceu. Não é mais como estar na gestão há 20 anos, 15 anos, há 4 anos. Já mudou. O tempo todo muda. E a gente tem que se adequando, né, conforme as demandas vão chegando. Falando de gastos também, nesse quadrimestre a gente se manteve abaixo dos 15%. Então, a gente tem em torno, uma rúbrica em torno de 5 a 6 milhões ano. Né, e esse quadrimestre eu não tenho o número exato, mas, enfim, nós ficamos abaixo dos 15%. Eu acho que o meu apelo eu já fiz, né, que a saúde não é brincadeira, a gente lida com vidas, a gente lida com o sistema familiar, porque a família acaba adoecendo junto com o paciente. Então, a gente sempre tem que estar preparado, a gente tem que estar sempre bem emocionalmente e a gente tem que tomar decisões, às vezes, que não vai agradar todo mundo, né? Porque a gente tem que pensar no coletivo, né? Eu penso diferente do Roberto, penso diferente do Douglas quando ele era gestor, né? Nós, eu tenho o meu perfil não é de ficar agradando e muito menos de fazer política. Eu gosto da coisa certa, eu gosto de pensar no grande, no coletivo, que eu possa estar agradando a maioria, né? Só que muitos casos de saúde a gente tem que atender de modo especial para essas pessoas. Eu já falei para vocês da hemodiálise, nós temos um carro que sai segunda, quarta e sexta às 5 da manhã, porque eles não podem chegar atrasado para o tratamento deles. É um tratamento sofrido, eles precisam de um atendimento especial, eles saem de lá passando mal. Nós temos oncologia, nós temos gestante de risco, nós temos gestante normal. Vocês entendem a complexidade e como é que eu vou tratar cada um, né? A gente tenta. A secretaria, não existe uma receita de bolo, mas a secretaria faz o melhor. Os profissionais da saúde fazem o melhor para atender cada um com a sua demanda. Queria dizer para vocês que lá tenham certeza que a gente cuida da secretaria como a gente cuida da nossa casa. Né? Lá a gente defende a vida, a gente defende a saúde e a gente defende o respeito. Por hora, é isso que eu tenho para falar para vocês. Deixo aberto agora, eu acho que o protocolo é das questionamentos, né? Estou aqui para ajudar e compartilhar com o pouco que eu sei.
Obrigado, Fabrícia, ali pelas tuas colocações. Já de antemão quero aqui dizer, apresentando aqui belos números, um belo trabalho, aonde que não ocupa nem o percentual devido ao gasto e fazendo todo esse trabalho, oferecendo tudo isso para a população, 45 consultas dias, 295 raio-x, isso é mensal, né? 175.
Isso é de janeiro a abril.
135 tipos de remédios oferecidos para a comunidade, enfim, a gente entende do compromisso que tem em mão, mas a gente também. A gente tem o que oferecer para a comunidade. Com certeza a gente não vai agradar todo mundo, a gente não vai atender todo mundo da necessidade de cada um, mas eu diria que passaria dos 90% até mais de atendimento de bem atendido, de agrado de cada um. 100% a gente sabe que nem na casa da gente a gente não atinge, mas parabéns pelo teu trabalho ali. Desde já te agradeço aí e por vir aqui a casa explanar o teu trabalho aí. Então agora eu abro espaço aí para os questionamentos, colegas vereadores que quiserem fazer pergunta. A secretária está aqui à disposição. Então quem quiser fazer pergunta nesse momento, abro espaço aí a cada um que quiser questionar a secretária aí. Então, está com a palavra a vereadora Vanessa.
Bom, já que ninguém se manifestou, deixa eu manifestar aqui. Então, boa noite. Eu já ressalto meus cumprimentos aqui feitos anteriormente já. Fabrícia, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo nesses poucos dias de casa, de secretaria. Como você havia comentado, eu também digo aqui a toda a tua equipe, deixar o parabéns para eles, né, por estarem desenvolvendo um ótimo trabalho aqui para Nova Roma do Sul. Quando eu falo que tem alguma coisa, como mesmo você me chamou ali para conversar comigo quando tinha feito aquela denúncia, prontamente você já disse, Vanessa, vem aqui, vamos conversar. Né? Então, fui ali, conversei contigo. E, realmente, não é sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido. É sobre as pessoas que, às vezes, utilizam de forma indevida um bem que é o bem da saúde do município, né? Então, a gente sabe aqui, a população sabe, quando a gente diz de Nova Roma do Sul, o pessoal comenta, assim, que tem uma saúde maravilhosa aqui no nosso município, mas, com certeza, tem muitas coisas a serem melhoradas também. E uma das perguntas que eu gostaria de te fazer também, secretária, vocês já tentaram, a prefeitura já tentou firmar convênio com algumas clínicas aqui da região que possam trazer especialistas aqui para cá, para Nova Roma do Sul, para atender a nossa cidade aqui. E referente também ao uso de transporte, está sendo feito algo para que realmente tenha esse controle? Está tendo algum prontuário ou alguma outra forma, um atestado médico para comprovar? Como é que é feita essa comprovação? Né? Eu digo aqui porque eu fui uma das pessoas que denunciou essa questão do uso indevido do transporte, das pessoas que realmente estavam indo a cidades vizinhas para fazerem outros fins que não seja da saúde. Então, como é que está sendo feito esse controle hoje ali na secretaria? Tem algum tipo de controle ou não?
Vanessa, vamos começar pelas clínicas. O que nós temos de contrato hoje é de exames, tá? O que a gente conseguiu também é o contrato de um clínico geral, né? E hoje nós entendemos que nós estamos atendendo a demanda. Não sei qual especialidade que tu se refere, se nós temos clínicos, nós temos físio, nós temos psicólogo. Agora, em junho, começa a psiquiatra, né? Nós temos o médico, o Dr. Luiz Gustavo, que é ginecologista. Nós temos o pediatra, a pediatra todas as terças. Então, a demanda ainda não surgiu para novas especialidades, porque a gente está atendendo nesse momento com essas especialidades, né? Que eu citei ali. Mas estamos abertos à conversa, se precisar alguma coisa e estiver ao nosso alcance, né, dentro das nossas metas estabelecidas, dentro dos recursos que a gente tem, com certeza a secretaria está disponível para ter essas tratativas, né, de contratar talvez mais especialidades.
Deixa eu só complementar aqui, é referente cardiologista, neurologista, especialistas que as pessoas precisam procurar fora do nosso município.
Então, hoje, pelo SUS, Vanessa, a gente é atendido por cardiologista. Então, existe a primeira consulta com o nosso clínico e ele, quando ele observa a necessidade do paciente ir para o encaminhamento, a gente encaminha ele pelo SUS. Tem cardiologia, tem neurologia, tem psiquiatria, tem todas essas coisas. Claro, não é a mesma coisa de que eu marcar particular ou pelo plano de saúde. Passa por um sistema, a gente, com esse encaminhamento que o médico nos dá, a gente faz no sistema GERCOM, a gente coloca o paciente, e existe uma regulamentação que avalia o CID, o grau da brevidade da doença. E sim, mas todos dentro do tempo são atendidos, né? Então, não se tem uma demanda enorme, até porque nós temos uma população aqui, a grande parte tem plano de saúde, então eles utilizam o transporte, mas eles marcam pelo plano de saúde, entende? Então não chegou a nós uma demanda expressiva a fim de que a gente contrate um cardiologista ou um neurologista para a cidade. Tá? Quanto ao transporte, Vanessa. O que é feito no transporte? A primeira coisa é que a pessoa liga lá, tem vaga? Tem. Tem, não tem vaga? Não tem. É para saúde? Sim, com certeza. A gente não abre mão para as pessoas irem fazer outras coisas, a não ser saúde. Temos lá um caderno que tem lá é interno, uma organização interna. Tem o nome do motorista, o dia, o turno que ele vai, o nome do paciente, se tiver acompanhante, o nome do médico, o horário do médico, o endereço. Esse é o que nós temos. Esse é o nosso compromisso com o cidadão em agendar o horário. Agora, eu não tenho autonomia, nem o motorista tem autonomia de fiscalizar, e nem temos como. E a gente deixa o paciente quase que na totalidade em frente ao consultório, tá? A não ser que a pessoa queira parar no Pompeia, porque o horário dela é um pouco mais tarde, mas isso é esporadicamente, o motorista deixa na frente do endereço do médico. Só que a pessoa, quando ela sair do médico, a gente não tem como fiscalizar isso, né? Eu tenho plena certeza que quase que na totalidade, Vanessa, as pessoas que nos pedem para a saúde, elas vão para a saúde. Eu há pouco tempo que estou aí, mas eu tenho certeza, eu acredito na seriedade do que as pessoas... Porque a secretaria, eu já peguei ela bem, ela já tem uma credibilidade, e eles vinham vindo fazendo esse trabalho. Eles vêm vindo fazendo esse trabalho há muito tempo de ter isso aí. Entende? Então, Agora, se a pessoa me disser eu vou para o médico, eu não vou. Tu entende?
Não é exigido.
Mas eu não acredito que a população de Nova Roma faça isso.
É, inclusive a gente viu pelos comentários da sessão passada, né, que infelizmente tem pessoas que utilizam de forma indevida. Até numa pesquisa que eu fiz, conversei até com o representante aqui da Ozelame, e ele me comentou, né, que deixou de fazer essa linha. Um dos motivos foi porque a Vanda Saúde realmente tinha muitos. E anos passados, enfim, anteriores, também tinha. Eu entendo, as pessoas vão ficar ali aquele tempo, né, mas. Teve um vereador que comentou aqui semana passada que não via mal algum se vier com arroz, com feijão, com uma sacola de compras, porque eles vão ter esse tempo até que depois da consulta, né? Mas as pessoas precisam entender que aquela finalidade é para a saúde, né? Então, assim, tinha um aviso na Vanda Saúde, inclusive, que permitia a pessoa levar só uma sacola, né? Que às vezes as pessoas vinham com mais sacolas, né? E esse aviso, ele estava na Vanda Saúde, né? Tanto que eu tenho fotos. E é uma das questões, assim, que a conscientização também das pessoas, né, de utilizar esse meio de transporte para a saúde, para fazer serviços de saúde. E eu só gostaria de saber, então, hoje não é solicitado nenhum comprovante médico, não tem
esse... Não, a gente não solicita nada. Até porque, né, a gente, como eu já havia te dito, quase que na totalidade das consultas a gente deixa o paciente na frente do endereço onde eles nos passaram. A questão da Ozelame, eu acompanhei muito na época do... Não sei se começou na época do Marino ainda ou começou no Douglas.
Marino.
Começou no Marino, né? Nós acompanhamos de perto essa briga. Essa briga não é de agora. Eles não adianta eles dizer para nós que eles pararam por causa da saúde. É inadmissível nós aceitarmos isso enquanto gestão, enquanto prefeitura, enquanto secretaria. Nós não vamos parar de transportar o nosso paciente, é a obrigação nossa. Eles não podem dizer para nós que pararam o transporte por causa da van, é mentira. Porque a gestão pagava, inclusive, para os universitários usarem o ônibus da Ozelame, para não parar a linha. Foi feita inúmeras negociações. Então, não é nós não podemos aceitar isso, Vanessa. Que eles falem que é por causa da saúde.
Não, eles não falaram que é por causa da saúde. É um dos motivos.
É mentira.
É um dos motivos e a outra porque não
eles
tinha...
Eles têm outros motivos, outros gastos, e eles não conseguiram manter. E isso não é uma realidade em Nova Roma. Isso é uma realidade de todos os vários municípios aqui pertinho. Que perderam linhas, que fechou rodoviárias. Então... Nós, enquanto gestão, vocês como representante do povo, não podemos deixar que eles falem isso, porque é mentira, porque a gente não vai parar de transportar os pacientes.
Mas eu entendo também, mas nós como representantes do povo, como vereadores, nós temos nosso dever de fiscalizar.
Com certeza.
Né? Então estaremos fiscalizando, eu estarei fiscalizando, né? E eu não estou aqui, não, eu estou aqui pelo correto. Então, o que é correto, eu sei que vocês estão fazendo um belíssimo trabalho na saúde, né? Eu sei que também a gente não vai poder agradar todo mundo, como nós, vereadores, também a gente não agrada todo mundo, mas eu estou aqui para fiscalizar, né? E o que não está correto, eu simplesmente vou cobrar também.
Não, a secretaria está de portas abertas, Vanessa, para ti. Eu acho que se tu tiver alguma denúncia, ela tem que ser feita com fundamento. E a gente vai estar aberto a fazer a sindicância necessária para ver, averiguar aonde está. Mas ela tem que ser feita documentada, de fundamento, para nós poder averiguar. Uma denúncia assim, jogada, nós não conseguimos fazer nada, enquanto gestão, enquanto prefeitura, enquanto administração. Nós precisamos de ter ela fundamentada, escrita, uma denúncia formal. Aí sim, nós conseguimos abrir uma sindicância, e é o dever de vocês, vocês estão representando o povo. Só que, vocês lembrem que a gente lá, enquanto secretaria, a gente representa todos os eleitores de vocês. E a gente precisa agradar todos eles. Né? Então, Vanessa, as portas da secretaria estão abertas para nós conversar. Quando precisar, tirar alguma dúvida, precisar esclarecer, estou disponível, acho que para todos os vereadores. Sinto-se em casa, vocês nunca visitam a minha secretaria, estou isolada lá. Então, venham visitar, tomar um café com a gente, conhecer um pouco da rotina, ver como é que é as coisas lá. Eu acho que vocês fazem parte da gestão.
É isso. Então, só gostaria de agradecer. Obrigado, então, Fabrícia. E pode deixar que com certeza eu tenho esses dados, né? Não é nada que não esteja, não está por escrito, mas eu tenho esses dados. E claro que eu não vou fazer aqui nome de pessoas e nem colocar aqui expor as pessoas que realmente me trouxeram isso, né? Mas, enfim, com certeza que o que eu trago aqui não é mentira, né? E realmente eu tenho um fundamento para isso. Mas agradeço o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, parabenizo a equipe também da UBS de Saúde por estar exercendo um belíssimo trabalho aqui no nosso município. Obrigada.
Obrigado, vereadora Vanessa. Só questão de ordem, enquanto o colega vereador faz a pergunta e a resposta da secretária, que não seja feito o questionamento no andar da conversa. Faz a pergunta, a secretária dá a resposta, porque se nós ficamos questionando a cada item, a gente não vai chegar no fim. Então, cada um vai entender, vai fazer a pergunta, a secretária vai fazer a resposta, encerrado o assunto. Então, está com a palavra a vereadora Rosângela.
Bom, eu vou querer também questionar uma coisa, que nós vivemos num município de 3 mil habitantes. Todo mundo conhece todo mundo. O que aconteceu também, essa polêmica sobre... Eu acho que nós somos vereadores, sim, nós temos que fiscalizar, com certeza, com coisas com fundamento. Já fiscalizei coisa, não joguei provento, fui, comprovei, ó, tem isso que está errado, vamos dar um jeito. Teve fundamento, não precisou espalhar para todo mundo. Tu falou em emoções. O que aconteceu com essa polêmica da saúde, que é triste falar isso, porque é uma coisa delicada, saúde. Como teve gente, como essa vereadora Vanessa falou, que tem provas, e teve gente, sim, que ela mandou olhar nas redes sociais, teve gente que usou a saúde com a fé. Então, isso, eu acho que tem, sim, que cobrar dessa vereadora os nomes, e ela disse, eu usei a saúde, não porque precisava. E se precisar, eu uso de novo. Isso aí denigriu a imagem por ter feito uma polêmica aqui sobre a saúde. Devia ter fiscalizado, ir lá falar com a secretária, cobrar, mostrar os dados. Eu acredito que seja isso. E eu gostaria que tu cobrasse isso, porque teve gente de má fé, e está nas redes sociais, inclusive. E eu acho que tem que ser cobrado, tem que ser punido, e tu tem que pedir, sim, as provas dessas pessoas e tem que começar a cobrar. O que aconteceu essa semana? Duas pessoas foram me procurar como vereadora. O que está acontecendo com a saúde? Por quê? Porque eu estou fazendo fisioterapia em Caxias e agora eu tenho que apresentar um atestado de que estou fazendo fisioterapia. Aí eu expliquei o caso. Uma vereadora falou, virou uma polêmica isso, eu sei, ela devia ter feito diferente, ter levado provas, ter procurado a secretária, enfim, isso prejudicou um monte de pessoas. O que acontece com essa... Aí eu mandei ela falar contigo, não sei se ela falou contigo, ela teve que ir para Caxias, ela disse que ia pegar o atestado do médico que precisava fazer essa fisioterapia, mexeu muito com as emoções dessas pessoas. Eu acho que antes de fazer críticas, vir aqui culpar, tem que ter um pouco de empatia, principalmente para quem já fez psicologia. Eu acho que teria que colocar no lugar de todos os doentes, não só daqueles que botaram em redes sociais, que provaram que foram, mas foram pessoas que usaram a saúde de má fé, o transporte de má fé. Então, eu acho que tem que ter um pouquinho mais de consideração e pensar num município melhor e fiscalizar sim, mas não dessa maneira, expor toda a saúde e todos os doentes. Era isso, eu gostaria que tu cobrasse isso e tem que punir as pessoas que usam de má fé. E se ela tem tanta certeza que ela tem as provas nas mãos, eu gostaria que tu, como secretária, exigisse essas provas e começasse a punir as pessoas que estão falando e estão usando a saúde, onde que outra pessoa que poderia estar precisando não vai, porque essas pessoas que usam elas de má fé vão para passear, vão para namorar, como foi colocado. Isso é ridículo, expor isso numa Câmara de Vereadores, num município como o nosso, que todo mundo conhece todo mundo. Então, eu gostaria que tu cobrasse, e nós gostaríamos de ver quem são essas pessoas realmente.
Bom, Rosângela, realmente ficou um pouco distorcida essa denúncia, né? É lamentável, talvez, não estou te julgando, Vanessa, né? Pelo amor de Deus. o que as pessoas nos trouxeram, né? Enfim, dentro do que nos cabe, vou tirar dúvidas com o jurídico, dentro do que se a Vanessa puder disponibilizar para a gente, né? Claro que a gente eu não vou usar a política de expor ninguém, Rosângela, né? Eu acho que nós não cabe a isso, são casos isolados, mas podemos sim fazer uma cobrança, né? Mas tudo dentro do legal, dentro dos parâmetros que nos é permitido.
Não, você é livre, falar tudo o que se quer, então tá bom.
Obrigado, vereadora Rosângela. Alguém mais queira fazer a pergunta? Palavra, vereadora Odete.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Saúdo o prefeito Roberto, em seu nome, os demais secretários aqui presentes. Uma saudação especial a ti, hoje aqui presente, Fabrícia, né, ocupando esse espaço importante. Saudar o público aqui presente, os que nos acompanham de casa pelas redes sociais. Realmente, os números de atendimento da saúde surpreendem, né, os números que você traz aqui, considerando o tamanho, considerando a população do nosso município. Também eu tenho certeza que entre as políticas que eu considero as mais importantes para o município é a saúde, acompanhada da educação e da questão das obras, porque atende a toda a população, né? Então, tens um grande desafio, sim, tocar essa secretaria que trabalha, como você bem colocou, com os momentos difíceis das pessoas, das famílias, que dependendo do atendimento que eles têm no posto, só se são bem tratados, bem recebidos, já é metade do tratamento, perpassa por ali. Sabemos que não temos grandes demoras para o atendimento. Talvez algumas coisas que a gente ouça nos finais de semana, né, principalmente à noite, e você deve ser sabedora disso, né, e tal, que acontece, mas que também nós não somos realmente uma UPA, né, caracterizada como uma UPA de plantão 24 horas, e fico feliz quando diz que está trabalhando para transformar a unidade básica de saúde numa unidade de pronto atendimento, que daí sim muda esse caráter também da obrigatoriedade, inclusive dos recursos que vêm para o município. Uma coisa está casada com a outra. Eu me preocupo bastante, você é sabedora, melhor que ninguém, você foi primeira-dama ali do município, com a questão do idoso, né? Nós temos uma população que está envelhecendo, temos uma população de idoso bastante expressiva, né? Nós estamos envelhecendo e que bom, se as pessoas envelhecem porque elas têm tido bom atendimento, têm tido qualidade de vida e têm tido um acompanhamento para envelhecer. Agora, eu sempre foco, sempre vou cobrar que a gente busque, né, programas, um atendimento para que a pessoa envelheça bem. Né? Que quando as pessoas envelhecem bem, com atendimentos básicos, de atenção básica, né, preventivos, eles demandam menos de atendimento, de um atendimento paliativo mais aprofundado, de menos especialidades, o que acaba ajudando toda a família a reduzir o sofrimento. Então, eu já trouxe para essa casa a minha demanda, e você sabe, né, que eu gostaria de ver um programa de atendimento, ter um geriatra no município, né? Como que você vê isso? Tem alguma possibilidade para o futuro termos isso, pensando no avanço contínuo do percentual de idosos no nosso município? Porque isso eu acho que é investir em qualidade de vida e investir em saúde. Porque o geriatra, ele não trabalha a especificidade das doenças, mas trabalha o todo, né, para que as pessoas envelheçam com qualidade de vida.
Boa pergunta, boa colocação, Dete. Então, é um problema, não é um problema, é um assunto que nos preocupa muito. Toda semana sentamos e conversamos, e a gente se depara sempre com mais questões. Somos uma população idosa, né, bastante pessoas acima de, acho que deve ter mais de 1.000 pessoas acima de deu de 60 anos, né? Embora hoje uma pessoa de 60 anos, ela ainda trabalha, né?
Estou chegando ali.
Ela tem como se cuidar. E a gente debate bastante, eu, a enfermeira, o assistente social, como é que nós podemos melhorar isso. Isso talvez sirva, assim, como futuro, né, para nós termos aqui essa especialidade. Eu vejo a importância de colocar, né, mas ainda estamos em fase de reconhecimento, de estruturação, de estudos, né. Ainda as pessoas assim, não vêm com uma demanda em específico, né? As pessoas que procuram o geriatra, elas têm o próprio plano de saúde, elas vão em busca fora da cidade, ainda tem... Nós temos a sorte de sermos uma população pujante, né? Que consegue se autossustentar e poder procurar médico, conseguir pagar plano de saúde ainda, né? E claro que sim, é uma pauta, né? Nós estávamos essa semana definindo algumas coisas sobre atendimento prioritários para mais de 80 anos, então mesmo que seja uma unha quebrada, eles têm que ser atendidos como prioridade. Então estamos trabalhando nisso, na triagem, né? De dar mais autonomia para a equipe da enfermagem, é dizer sim, esse que passa na frente, eu acho que é o mínimo que nós podemos fazer pela população da terceira idade. É uma população que vem numa crescente muito grande, né? Mas sim, é um assunto que a gente está estudando para poder trazer essa especialidade.
Ok, muito obrigada, né? E desejo sucesso e parabenizar realmente. Eu acho que nenhuma gestão consegue atender o seu plano de governo se não tem o empenho dos funcionários públicos, né? São eles que tocam os serviços. Eu digo, as gestões passam, mas eles permanecem e continuam com o seu trabalho pujante ali e atendendo a população. Então, obrigado pela tua presença.
Obrigado, vereador Odete. Então, está com a palavra o vereador Lores.
Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente José, demais colegas vereadores, público aqui presente e que nos assiste pelas redes sociais. Cumprimentar também o nosso prefeito, que está aqui presente, e todas as mais autoridades. Eu só quero dizer uma coisa, a saúde de Nova Roma do Sul sempre foi colocada em primeiro lugar e vai ser continuada assim. Vários anos ela sempre foi em primeiro lugar no Estado e hoje está entre as 10 melhores do Estado. Então, isso demonstra a qualidade, o trabalho que está sendo feito antes pelo nosso secretário Roberto, que hoje é prefeito, e agora com a nossa secretária, né? Então, continua dando andamento pelo ótimo trabalho. A equipe que está nos atendendo lá no posto, né? Enfermeiros, médicos, demais trabalhadores também, que se empenham, trabalham muitas vezes 24 horas de noite. Então, isso nós devemos valorizar bastante e parabenizar a todos, né? Pelo grande trabalho prestado ao nosso município. A população está de parabéns também para ter uma saúde de qualidade e que nos leva, com certeza, a uma melhor qualidade de vida. Obrigado.
Obrigado, vereador Lores. Alguém mais queira fazer pergunta? Então está com a palavra o vereador Marcelo.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, senhor prefeito municipal Roberto, em seu nome, os secretários que estão aqui contigo, em especial a Fabrícia, que é a nossa convidada de hoje, né? E eu acho que esse momento da participação da secretária ou dos secretários aqui na Câmara de Vereadores, ele é de fundamental importância. Porque ir lá fora e falar alguma coisa e ouvir as coisas, tem que vir aqui e esclarecer. E aqui é o lugar. A Casa do Povo, que nós chamamos, que é a Câmara de Vereadores, é o melhor lugar que se tem para se falar e perguntar o que realmente está acontecendo e sugerir, como fez a vereadora Aldete agora, questões que a gente pode melhorar para o nosso município. Então, eu acho que essa presença, senhor presidente, dos nossos secretários, ela sempre foi relevante, e eu me lembro que o atual prefeito e ex-secretário Roberto veio várias vezes aqui, a gente sempre agregou, né, coisas que pudessem colaborar para o município. Então, acho que a tua presença hoje de noite aqui, Fabrícia,
ela vem esclarecer diversos assuntos, a gente já teve um deles aqui, alguns poderão surgir durante o nosso debate ainda, cumprimentar aqui quem nos assiste aqui também, e os que estão de casa, e dizer o seguinte, eu já sou vereador de uma longa data, acompanho muito tempo a questão da saúde de Nova Roma do Sul.